Muito boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro, Paulinho na técnica, equipe da Cabiúna. Uma boa tarde. Boa tarde para você que está sintonizado aí na Cabiúna, Operação Cidade. É uma alegria a gente estar falando aqui de coisa boa do comércio da nossa cidade, que é um comércio pujante. É o comércio onde as empresas, né, que se propõem a fazer um bom trabalho, né, têm realmente um bom resultado. E nós estamos felizes, porque hoje já deu uma rodada no comércio pela manhã, já passei no banco, já dei uma olhada e está um movimento muito bom. Então o Dia das Crianças agora promete. Nós temos aí muitas lojas, né, que têm seus produtos e estão investindo, já estão decoradas. A gente já viu um movimento bacana aqui no comércio da nossa cidade, Oswaldo.
Agora, Gabriel, a gente estava falando aqui sobre essa situação dessas pautas de ônibus. O que é que você vê as reclamações aí? O comércio perde muito, né?
Não é só a falta de ônibus, Oswaldo, que atrapalha o comércio, né? Nós temos aí realmente vários fatores, né? Então, o comerciante, o empresário hoje, ele lida e o dia a dia dele, a gente não tem muita notícia boa para incentivar o comércio, principalmente aqui da nossa cidade. Esse é um problema muito sério, né? Muitas pessoas utilizam esse meio de transporte para vir até a nossa cidade, e não somente para o comércio da cidade, vem também em outras, hein, como nós temos aí laboratórios, nós temos tudo na área da saúde, médicos, enfim, é realmente uma judiação. Por isso que muitas cidades, muitos locais aí, região, esse tipo de transporte ele é subsidiado, né, ou pelo governo, ou pela prefeitura, e é uma judiação que está acontecendo, não somente em Bandeirantes, mas em toda a nossa região.
E a gente perde mais, eu acho que quem perde mais somos nós. Porque nós perdemos Ribeirão Pinhal, Abateá, Santa Amélia e Tambaracá. 4 logo numa vez.
E tinha muito comerciante que fazia promoção. Vem aqui, compre o nosso comércio, eu pago a sua passagem de volta. Já teve essa promoção.
O que a gente percebe, eu tenho feito algumas viagens esses tempos aí, o que a gente percebe, infelizmente, que a nossa região, que acontece isso. A gente tem visto outras regiões aí que estão ampliando, o comércio ampliando, a gente vê outras situações. Mas aqui no norte realmente está complicado.
É que é a demanda, mas a demanda não é assim, não é todo dia, toda hora. Não dá para ser todo dia ter usando tudo cheio todo dia. Oswaldo, mas pelo menos uma ou duas vezes por semana deveria, né?
Oswaldo, eu acho que é tudo falta de conversar, debater um assunto. Solução para tudo nós temos, né? Mas o que a gente vê? A gente vê que não tem conversa, não tem diálogo sobre estas questões. Né? Então eu acho que se a gente sentar, os comerciantes sentar, estou falando por parte dos comerciantes e dos empresários, tá, pessoal? Se a gente conversar sobre o assunto, e eu tenho chamado, a gente tem conversado alguns assuntos, mas também às vezes falta interesse de alguns empresários da gente estar participando destas conversas. Né? Mas é um assunto importante que eu vou levar para os associados da CIAB, e a CIAB reivindicando isso, né? Junto aos órgãos competentes aí, quem sabe a gente consegue resolver alguma coisa. E o problema também não é somente o transporte de outras cidades para Bandeirantes. Nós temos um problema seríssimo hoje na cidade. Vamos supor que, né, vamos falar falta de estacionamento. Por que que tem falta de estacionamento? Porque nós não temos ônibus em Bandeirantes. Nós não temos transporte urbano na nossa cidade. Como é que uma pessoa vai sair a pé lá de cima, lá do Conjunto das Torres, lá do Cavalo Henrique, como é que vai sair lá do Castanho, lá do São Rafael, lá do Conjunto Bandeirantes? Não tem espaço na cidade, mas cadê o transporte urbano da cidade?
Entendeu? Cadê o incentivo? O empresário não vai pôr.
Oswaldo, mas tudo tem um incentivo. Sim. Nós tivemos agora com o Romanelli conversando esses dias aqui de um projeto de cidades aí, eu acho que acima de 200 mil habitantes, mas podemos adaptar alguma coisa para a nossa cidade aqui. Mas é tudo por falta de conversar, porque vai sobrando tudo para o empresário, vai sobrando tudo para o comerciante. E hoje, infelizmente, nós não vemos aí a situação do comércio. Nós estamos bem, as empresas estão bem, mas nós temos hoje muitas lojas fechadas no município. É uma vergonha que está acontecendo. Né? Então, eu acho que nós temos aí várias maneiras e várias situações da gente tentar resolver um pouco esse problema. Né? Agora, o transporte urbano, ele hoje, infelizmente, ele é necessário. Se nós tivermos aí um pouco mais de boa vontade, de trazer um pouco mais, oferecer esse serviço para a comunidade, com certeza. E muitos lugares são subsidiados. Né? Tem cidades grandes, tem cidades menores, que esse tipo de transporte ele é subsidiado. E o retorno vem também, por quê? Porque você está incentivando o comércio, e o comércio gera muito emprego no nosso município hoje. É um dos maiores geradores de emprego no nosso município, é o comércio. Então nós precisamos do apoio, nós precisamos sentar, nós precisamos discutir as questões do comércio da nossa cidade hoje. É muito importante. Fala-se de trazer muitas indústrias, trazer indústrias. É importantíssimo você criar meios para trazer empresas grandes, indústrias para o nosso município. Mas e o comércio aqui que já está aqui? O que é que nós podemos fazer que está gerando emprego, que já está trabalhando? Entendeu? Então a gente não vê muita, muita discussão sobre como dá para melhorar o comércio Bandeirantes. Então é uma coisa que a gente tem que começar a pensar nisso.
É questão de estacionamento, muitas vans transportam hoje alunos, mas muitas, muitas vans, né? Com alunos. Quer dizer, os pais desses alunos também poderiam ser transportados por ônibus.
Exatamente, é, claro.
Acho que falta o costume, alguma coisa, como você falou, de incentivo, para que o empresário possa, de repente, sei lá, disponibilizar dois, três
já
ônibus
tivemos
aí.
Aqui, nós já tivemos.
Não, sim, já tivemos.
Mas, aqui, mas infelizmente...
Mas demanda... ônibus grandes, Oswaldo, nós podemos ter incentivo de ter vans, de ter veículos menores... Né? Por exemplo, como é que uma pessoa, uma mulher que trabalha no comércio, e nós temos muita hoje, uma mulher grávida hoje que ela trabalha no comércio da cidade, tá? Como é que ela não vai vir de carro para a cidade? Como é que é a situação? Ou se tivesse um transporte decente, pudesse uma Kombi, alguma coisa, montar algumas linhas, a prefeitura ajudar a subsidiar, alguma coisa nesse sentido.
Um micro-ônibus.
Um micro-ônibus, uma vez na parte da manhã, na parte da tarde,
mas sei lá, horário do comércio.
Exatamente. Tudo isso já diminui o fluxo de veículos no centro da cidade.
É mesmo, porque hoje nós temos aí os nossos táxis aí, né? Os táxis populares, né? Que fazem um trabalho que talvez até, vamos dizer assim, como se fosse um tipo de um transporte coletivo.
Ajuda muito.
Ajuda muito.
Ajuda muito. Se não fosse esses táxis populares aí, não sei o que ia acontecer. E são pessoas aí que trabalham dioturnamente, né? Inclusive é um pessoal que trabalha, que leva pessoas para fora, inclusive, né? Isso é também importante também, né? E muitos idosos utilizam desse transporte, que é importantíssimo, e acho que tem que aumentar, porque diminuiu muito também esse transporte na nossa cidade, né? Pelo valor de combustível, uma coisa ou outra e tal, né?
É, e lembrando que nós temos agora, não lembro agora, eu recordo o dia, que nós não temos o debate do trânsito, né? Agora no tiro de guerra, não recordo o dia agora.
Dia
18. E eu expliquei para o trânsito. Por quê? Lá vai ser discutido. Zona Azul, que já passou da hora, que é uma vergonha o município separar no centro, é uma desgraça. Esquece. Ah, muita gente, ah, é ruim. Hoje você vê dono de loja, próprio dono de loja, larga o carro na frente da loja. E esquece que o cliente dele não tem lugar para parar.
Oswaldo, quando você fala em Zona Azul, é bem complexa essa questão. Por quê? Hoje nós temos várias alternativas que nós já discutimos, sei lá, na Câmara, que até hoje não foi colocado em prática. Nós temos hoje como ampliar os estacionamentos dentro do município. Certo? Outra coisa, você não esqueça que a Zona Azul vai cair nas costas de quem? Do próprio comerciante. Porque se você for em outras cidades hoje, você vai comprar na tal loja e a pessoa é o comerciante que tem que pagar. É mais um imposto. O comerciante vai pagar essa Zona Azul. Isso é fato. Não tem outro jeito. Aí vai sair vai repassar esse valor. Então, você queira ou não, é mais um imposto para o consumidor.
Mas alguma coisa tem que ser feita, né, Gabriel?
Tudo bem.
Mas isso aí é dentro do Conselho de Trânsito.
Absolutamente. Eu não sou contra a Zona Azul. O que eu acho é que tem alternativas que tem que ser colocadas em prática antes de você tomar uma atitude, porque é mais um imposto. Oswaldo, nós temos que imaginar que a renda per capita hoje de uma pessoa que mora dentro de Curitiba é R$850 mil. Bandeirantes é R$230. Então, as pessoas, olha bem a diferença. Ah, lá em Curitiba tem uma Zona Azul. Só que o cidadão lá, a renda per capita é R$850. Bandeirantes é R$230. Olha, eu hoje mesmo, eu fui lá e coloquei o carro ali na garagem, ali no, naquele estacionamento ali da Terezinha, né? Eu coloquei lá. Sim, acho que é R$5, certo? A zona, se entra lá, tá vazio. Ninguém paga.
Em frente ao Itaú ali.
É, ninguém paga. Ninguém paga. Agora, o momento que você colocar uma Zona Azul na cidade, tá, e o que vai atrapalhar outros comércios também? Qual é a responsabilidade disso? E essa moça que está grávida, que trabalha nas lojas de Bandeirantes, trabalha aqui, está grávida, ela tem que vir com carro. Ela tem dinheiro, ela vai ter dinheiro para pagar. É mais um problema para o comerciante. Nós já temos dificuldades com funcionários no comércio. De repente você tem ali, aí tem essa pessoa, vai deixar ali, vai pagar por quantas horas?
Mas sabe qual é o problema, Gabriel? É que, infelizmente, falar a gente todo mundo fala, para pagar, até para pagar e fala. Só que na hora que tem audiência não aparece ninguém.
Ah, mas tinha bastante lá na Câmara, estava lotado, estava. E vai dar bastante trânsito, gente também.
Nós temos que mudar esse trânsito de Bandeirantes. Já passou da hora de mudar
tudo
esse trânsito.
Tudo bem, concordo.
É, só tem que sair da Bandeirantes. E ninguém chega na hora do vamos ver. Não parece, você sabe disso.
Os empresários da SIAB, inclusive, que eu ainda não era, não estava como presidente da SIAB, o Claudinho na época, fizeram uma carta lá. Nós achamos que tem outras alternativas de você amenizar essa situação sem você colocar um custo para as pessoas. Entendeu? Vamos fazer as outras alternativas primeiro, aí a gente vai analisando. Agora, é fácil você chegar lá, vai pagar. Pô, tudo se paga. Nós moramos numa cidade do interior, pequena. Nós temos várias outras alternativas e outros meios para que a gente possa amenizar a situação. Vamos fazer primeiro aquilo que não vai onerar o bolso do consumidor. E não é só depois o valor da Zona Azul, Oswaldo. Você tem que ver que depois vem a multa por cima depois. Você estacionou ali meio errado, você passou um pouco. Vai ter canetada.
É porque hoje, vamos dizer bem a verdade, você pega ela, tem um monte de lugar para moto. Aí, na verdade, a moto tem maior lugar para moto que carro na cidade. No centro da cidade.
Tem lugar de quatro.
Aí tem
quatro
loja esquinas. Que pegou, tirou, depois meteu estacionamento de moto ali para não parar carro na frente da loja.
É um absurdo.
Então, o trânsito de Bandeirantes é uma vergonha. O nosso trânsito, infelizmente, é um trânsito absurdo. Né? Não se tem um trânsito hoje. Olha, está definido. Fizeram aquelas faixas lá. Aí vai, o cara apaga as faixas e faz uma faixa dele. É um absurdo. Tem, infelizmente. Nós estamos começando assim. Você vê, tem gente que separar e falar assim: nossa, nós temos nós temos o nosso comércio, tem muitos que utilizam as calçadas. É legal, mas aí, infelizmente, isso é de uso. Vamos dizer bem assim: é de uso praticamente em todo lugar. Né? Mas olha, nós estamos vendo aí um rolo em Cornélio Procópio, estão vendo um rolo em Londrina, então, mas isso é normal em toda cidade. Tem que se tentar alguma criatividade, tem que se tentar alguma coisa. E às vezes não dá para você fazer tudo dentro dos conformes. É isso que a gente tem que entender. Nem tudo dá para ser. É aquela ditada da música do Roberto Carlos, nem tudo que é ilegal é imoral. Não é verdade?
Eu como empresário, que nem o ano que vem, eu completo 50 anos que estou trabalhando no comércio, né? No ano que vem eu faço bodas de ouro de comerciante, né? Comecei lá na lanchonete Castelinho, do lado de Sinegripe, com meu pai, e graças a Deus estamos até hoje lutando com a vida aí. Eu acho que tem um assunto muito mais importante, obviamente a questão do trânsito é importante, mas hoje nós temos um assunto muito mais importante, que é a questão das empresas fechando no município.
Ah, sim.
Certo? E a gente não vê nenhuma discussão sobre isso. A gente não vê organizações conversando sobre isso. As pessoas falam de um parque industrial que é importante, mas nós estamos perdendo muitas empresas aqui. Tem empresas indo embora de Bandeirantes. Se você passar na Avenida Bandeirantes aqui hoje, na Comendador Luiz Meneghel, nas transversais, dá vergonha de ver a quantidade de lojas que tem ali, aluga-se.
Gabriel,
certo?
Tem um detalhe, por exemplo, cada empresário sabe onde que aperta o calo, cada empresário sabe o valor que é investido no seu imóvel, no seu comércio. Seria alguma coisa se discutir também o valor de aluguel? Cada um sabe onde, por isso que eu disse antes, né? Que a gente vai se meter no...
O aluguel, ele é muito importante, mas hoje não é a questão do aluguel. Por quê? Nós temos outros comércios com aluguéis pequenos, com valores pequenos. E esses imóveis também estão desocupados. Estão desocupados. Outra coisa, o aluguel, ele é uma questão, por exemplo, se tem movimento, se tem um envolvimento, se tem uma dinâmica maior e uma preocupação maior em relação ao movimento do comércio, o aluguel ele se paga. Então, o que a gente percebe na realidade hoje. O aluguel é importante.
Se ele tem um giro esperado,
ele paga
o aluguel.
Ele paga. Né? Porque o valor também do imóvel que o investidor investe ali é muito alto. Né? Então, mas hoje, o que eu fico. Podia até estar do mesmo jeito aqui, mas o que a gente percebe é que não existe uma discussão sobre isso, entendeu? Ó, por exemplo, você falou da feira, certo? Lá, quando, na último ano praticamente da gestão do Juba, lá atrás, quando o Juba foi prefeito, eu estava na SEAB também, naquela época, e como diretor, para a gente ter um envolvimento maior, o Juba me fez um chamado para participar da gestão lá como secretário dos comércios. Nós estivemos lá por quase um ano. E nessa época, o que eu falei? Ao invés da gente atrapalhar a feira, nós temos que movimentar, porque ali são empresários, pequenos situantes, empresários da cidade mesmo que vão vender seus produtos ali, e que é importante, a gente tem que incentivar. O que é que eu fiz na época? Eu não sei se vocês vão lembrar disso aí. Eu levei uma feira de carro junto lá todo domingo com a feira. E o que eu fiz? Eu na época, eu peguei, conversei com os empresários aí de garagem, foi um. Vocês não querem levar os carros de vocês para movimentar a feira e também para abrir oportunidade de negócio para vocês? Consegui, comprei com alguns fornecedores meus, consegui um rádio, um toca-fita na época e tal, acho que é CD, não sei, não lembro bem certo, um rádio bom para cá. Todo domingo eu sorteava um rádio para carro, para quem levasse o carro para vender. Rapaz, nós fechamos dois quarteirões, aumentou o fluxo de pessoas na feira de Bandeirantes. Fizeram bons negócios. Aí depois eu saí, tal, antes do término, no meio do mandato ali, eu saí porque já não podia fazer mais nada, já é época de eleição, saí falando que quero, e caí fora, e eu pedi exoneração inclusive, tá? Mas daí parece que acabou. Aí não tinha jeito de eu continuar tomando conta. Então, quer dizer, ali já tem um fluxo de pessoas, já é uma tradição. Pô, o que é que nós podemos fazer para incrementar, para agregar mais pessoas ali, para se aumentar? Você pegar o pessoal de garagem, ó, todo domingo de manhã lá, você vai levar mais pessoas, você vai movimentar tudo, quer dizer, era uma ideia. Agora a gente não vê a discussão de ideia para a melhora do comércio da cidade.
É dia, né? 25, esse vai acontecer lá um tiro de guerra, né? Para mudança de algumas ruas, sentido de algumas ruas. É. E também a discussão sobre essa situação aí de é que tem que se discutir. Uma alternativa tem que se existir.
Exatamente.
O que não pode, Gabriel, é continuar do jeito que está hoje.
Não, claro, né? Que não. Claro que, ó, foi dado várias sugestões lá. A gente deu de sugestão, outras pessoas deu sugestão. O Magno Teixeira deu umas ideias bacanas lá, entendeu? Então, eu acho que tem alternativas. Eu acho que é possível. Né?
É porque hoje falar assim, vamos falar até uma coisa. Vocês querem que a gente ande nas calçadas? Calçado não existe. Passado tudo arrebentado, você tem que andar no meio da rua hoje.
Exatamente, exatamente.
O que não é do centro, nas ruas você anda, tem que andar fora da calçada, porque você não consegue andar na calçada.
Então, mas eu acho que a gente tinha que conversar sobre esse assunto e é importante todo mundo participar desta reunião, né, dessa audiência pública. E é o momento que as pessoas vão ter ali para falar e discutir as ideias. Mas vamos falar agora do Dia das Crianças. Nós temos aí várias empresas que têm seus produtos agora para o Dia das Crianças, estão bem abastecidos. Eu andei conversando com os empresários, falou, pode, nós estamos bem abastecidos. Olha, empresas que têm seus produtos aí, né, direcionados principalmente para este público, a Vantajosa, a Manara Magazine, a PC Confecções, o Bazar Lordânia, Delta Papelaria, o Detalhe Ering, Detalhe Multimarcas. Nós temos também o Boticário, tem o Puro Estilo, Zé Maria Calçados, o ZM Calçados, Zum Zum Toys, tem a Estação da Modas, o Fabiel Calçado, entre outras empresas. Eu estou lembrando alguma coisa de cabeça aqui agora, mas várias empresas, né, estão aí preparadas para atender bem o consumidor, não somente de Bandeirantes, mas como de toda a região. E está bem movimentado o comércio hoje na cidade, graças a Deus.
E é importante, pessoal, fazer essas compras, lembrar sempre, né? A internet é bom de comprar, é bom de comprar, mas você não sabe o que é que vem.
Não, pessoal, eu acho que já até está passando um pouco a fase, porque realmente não sabe como vem
e tem uma coisa.
E está taxado também a internet, né? Acabou aquelas mamadas.
É que vinha lá de fora, né? Então hoje é importante, né? Então você que está aí vai comprar o presente para criança gosta de brinquedo, lembrar sempre disso. Mas é aliado com outras coisas, mas gosta de brinquedo, né? Por isso a gente fala para você, pessoal lá da Delta, pessoal da Delta também.
Zum Zum?
Na Pingo de Gente. Na Pingo de Gente, né?
Então, exatamente.
Essas empresas aí que estão sempre aí nos brinquedos aí, tá certo?
Tá certo, João.
Um abraço pro nosso grande delicado. E a da, da Pingo de Gente, o Nilson. Legal, um abraço para eles. Então, Gabriel, o Nilson. É, então você que está aí já pode passar por lá e aproveitar o nosso comércio aí nesse Dia das Crianças, né, Gabriel?
Exatamente, a gente convida aí os consumidores de toda a região, está bonita a cidade, as lojas decoradas, o pessoal está com som na frente, estão com locutores, isso é importante, tem show de prêmios também aí, e nós estamos aí com o show de prêmios, né? Não esqueça que todo mês tem R$500 por mês e nas lojas que estão peça aí
seu cupom, participando, né,
peça o seu cupom. É uma moto Honda 0 quilômetro aí para os clientes, né, das lojas que estão aí participando da campanha da ACIAB, tá certo? Oswaldo, forte abraço aos toda a equipe da Cabiona, Paulinho, Navarro, obrigado pela oportunidade e até uma próxima, se Deus quiser.